Não, Jana, é, na verdade nós tivemos um probleminha aqui em casa, tá? E não vai dar para Márcia estar aqui. Então não é o Joaquim em si que não vem, é que nós não temos como estrutura para ele vir. É, o problema é esse, tá? É a vida, né, galego? É isso aí. Então vamos lá, vamos tentar conversar como sempre. Livre para fazer pergunta a qualquer hora. Como eu acabei de dizer também, vamos tentar continuar o assunto que ele vem falando. Veio muita coisa na minha cabeça nesses dias e eu sei que é ele que vai estar falando, então vamos mandar brasa em vez de falar sobre outra coisa, tá? Além do mais, foi muito em cima da hora, eu não consigo pensar em nada. Boa noite, Ana. Dá um abraço no Márcio. Bom, então vamos lá. O Joaquim está falando sobre as normas de vida, né? Está falando sobre espiritualismo e materialismo e a diferença entre uma coisa e outra. Já falou sobre a intencionalidade e agora falou na última vez sobre as normas de vida. O que ele chamou de normas de vida é o conjunto de certo e errado, bonito e feio, limpo e sujo, bem e mal, com o qual a gente vivencia os acontecimentos da vida, né? Ele já falou também semana passada da importância para aquele que quer se dizer espiritualista, de não se prender a um conjunto de normas que seja fundamentado na materialidade, na busca do bem material, na busca de uma vida com satisfação, na busca de uma vida plenamente realizada dentro dos conceitos materiais. Então nós vamos continuar a partir desse ponto. Por que que a gente não deve? Lineu, quem acha que está falando sou eu. Mas eu tenho certeza absoluta que não sou eu, tá? Então, eu não sei se sou eu. Por que que o Joaquim está falando, então, que a gente não deve se prender ao certo e errado? Ao certo e errado material. Porque esse certo e errado que nós usamos nesse mundo não tem nada a ver com o mundo espiritual. Ele, na verdade, quer preservar a vida humana. E a vida humana, como a gente já conversou, como já ouvimos muito, ela tem, pelo menos no mundo das probabilidades, a dualidade. Por isso é que a gente vive com o certo e errado, o bonito e feio, e não vai conseguir deixar de viver com essas premissas. Elas vão estar sempre presentes em nosso pensamento. E é aí que o Joaquim fala: se isso tem que estar sempre presente no nosso pensamento, vamos tentar pelo menos ter valores que defendam esse mundo que a gente diz que quer para nós, essa vida que a gente diz que quer para nós. Que é muito fácil a gente dizer que quer uma outra vida, que quer viver essa vida espírita, essa vida eterna, essa vida ensinada pelo Cristo, mas não larga o osso, não larga a mão da segurança humana, não larga a mão do desejo humano. Sabe, a gente espera que alguma coisa mágica mude o mundo sem que a gente precise arriscar nada. Aquele que se diz espiritualista, aquele que busca essa outra vida, que é uma vida completamente diferente em valores da vida humana, como diz o Kardec numa pergunta do Livro dos Espíritos. O espírito, quando se humaniza, o espírito, quando encarna, muda completamente os seus objetivos. Ele passa a sonhar com outras coisas. Isso quer dizer que o mundo dos espíritos, na vida dos espíritos, os objetivos são outros. E se a gente quer buscar essa vida, a gente precisa, pelo menos, arriscar alguma coisa. Eu normalmente, quando eu falo, eu sempre cito os ditados da minha avó, né? Um dos ditados da minha avó era esse: acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Dá uma martelada no cravo e outro na ferradura. É assim que a gente vive. A gente está sempre dizendo: eu quero aquilo lá, mas não abro mão disso aqui. Eu quero uma coisa nova, mas não me tiro o que eu já tenho. Essa é uma das coisas. Boa noite, Dona Rosa. A senhora está boa? Dá um abraço ao seu Cezinha, viu? Para quem não conhece, Rosa é mais uma de Goiânia. Mas essa é uma das coisas que a gente, quando entra para esse mundo espiritualista, para essa busca espiritualista, a gente não pensa. Não pensa que tem que abrir mão de alguma coisa. Não adianta querer preservar todos os direitos humanos e querer buscar uma outra coisa diferente. Porque os objetivos, como fala o Espírito da Verdade, são coisas completamente diferentes. Então a intencionalidade que ele já falou, que ele já falou duas semanas, e agora a questão dos códigos de normas, são coisas que nós precisamos prestar muita atenção na nossa mente e tentar reconhecer o que o pensamento está querendo defender. E uma das coisas que ele comentou no final da conversa passada foi sobre o código de normas, que dá o valor de bem e mal para os acontecimentos ou para as coisas humanas. Vamos falar um pouquinho desses códigos de normas, porque eu concordo com o que ele falou no final. Eles são super importantes. Por quê? Porque eles trazem uma carga de divino, de santo, de positivo para o mundo espiritual. Aquilo que nós taxamos de bem nos traz sempre essa carga. É bem, então é coisa de Deus. É coisa santa, é uma coisa divina. Mas será que é mesmo? Será que aquilo que nós chamamos de bem é realmente coisa divina? Gente, fiquem à vontade, quem quiser perguntar, qualquer hora, só por favor põe em caixa alta para a gente poder tentar separar aqui das conversas. Eu gosto muito de ouvir os pastores, ouvir programa de televisão de pastor, de igreja católica. E eles falam assim: tudo vem de Deus. Tudo é Deus que cria. Se você ganhou é porque Deus te deu. Mas engraçado, na hora que a coisa é contra o bem-estar humano, não vem de Deus. Na hora que você perde, alguém te roubou. Eles dizem isso. Nem que seja o diabo. Mas alguém te roubou, não foi Deus? Será que de Deus só vem o que é bom para o ser humano? E se não vem, e se vem só o que é bom para o ser humano, da onde vem a outra coisa? De um outro ser que é tão ou mais poderoso que Deus? Esse é o problema do nosso código de norma de bem e mal. Só o que é bom para o ser humano é considerado bem, vem de Deus. A cura é bem, a doença é mal. A cura vem de Deus, a doença não vem. Para o espiritualista, para aquele que afirma que busca viver esta outra vida, defender uma cura, defender o não estar doente como algo bem, é pelo menos uma ambiguidade. Porque a gente está buscando amealhar bens no céu ou na terra. Quem defende a cura como um bem, o ganhar como um bem, o conseguir conquistar como um bem, está buscando amealhar bem na terra, não bem celeste. É isso que nós precisamos. Quando vem no pensamento, aquilo é do bem, por que que o meu pensamento está dizendo que aquilo é do bem? O que que ele está defendendo aí? Por que que ele aplaude essa situação? Porque classificar do bem é aplaudir, é achar que aquilo está certo, que aquilo é divino. É isso que ele vem tentando nos passar. Eu não sei se está presente. Boa noite, Armando, tudo bem? Mas nas duas últimas eu li aqui a tela. Houve uma conversa e tem alguma coisa gravada. E uma pessoa escreveu: mas Deus, claro que Deus vai gostar do pai que gosta do filho. O pai que trata bem o filho, o pai que se preocupa com o filho depois da morte, é considerado como um bem, como coisa boa, coisa certa, coisa divina. A própria literatura espírita fala das mães que no astral vivem preocupado com os filhos que ficaram aqui. Isso tudo baseado naqueles nossos conjuntos de leis do que é bem, do que é mal. Mas será que é assim? Será que é isso que está nos livros? Não. É só o que está nos romances, nos livros fundamentados na busca humana. Porque se você pegar o Livro dos Espíritos, e nem vou citar, Joaquim já cansou de citar isso aqui, está lá. O espírito se preocupa com os que ficam de acordo com seu grau de elevação. Quanto menos avançado, quanto menos elevado, mais eles se preocupam. Então não tem nada de divino nesta preocupação. Mas o nosso pensamento diz que esta preocupação é algo divino, é algo sublime, é algo santo. E se a gente busca viver num mundo onde isso não é considerado santo, não adianta a gente hoje considerar santo. Como ele deixou bem claro na semana que passou, não há mágica, não há mudanças. Não há uma mudança na sua forma de pensar. Não há uma mudança na sua forma de ver o mundo. Na hora que você desencarnar, vai continuar recebendo os mesmos pensamentos que recebe hoje e vai continuar acreditando nas mesmas coisas que acreditam hoje. Exato, Armando. Joaquim já falou que os filhos de Deus são os espíritos e não os humanos. A própria Bíblia fala isso. O filho de Deus é o Adão e Eva. O humano, aquele que morre, é uma pena, uma penalidade para aqueles que desobedeceram a ordem de Deus. Então a gente precisa, aquele que quer buscar essa vida, precisa repensar. Não no sentido de trocar, porque se o pensamento não somos nós que criamos, não dá para trocar, mas no sentido de reavaliar se aquilo realmente é o certo, se aquilo realmente é o bem. E aí não compactuar com esse bem do pensamento. Deixa eu ler o Aleph aqui. Sempre a mesma ideia do Deus Pai bonzinho, no sentido de que tudo que o humano pedir deve receber, sempre benefício próprio, claro. Essa separação entre ego e espírito ainda é complicada. A ideia que vem de Deus para a gente também. Exato, é complicado porque é prova, Aleph. Essa ideia que vem do Pai bonzinho, que ele vai fazer tudo de bom para o ser humano, é prova. Para quê? Para ver se você é materialista ou se você é espiritualista. Para ver se você vai buscar o bem celeste ou se você vai buscar o bem terrestre. Por isso é que não dá para mudar o pensamento. O pensamento vai continuar sempre vindo. O pensamento vai continuar sempre vindo, para quê? Para ver como você responde. Se você acha aquilo realmente bem, se você compactua, se você acha que está certo, ou não. É por isso que não dá para cortar, para mudar o pensamento. Você precisa do pensamento para aí você poder dizer: olha, esse pensamento está me prendendo à materialidade, então eu não vou me compactuar com ele. É isso que ele vem tentando colocar para a gente. Esse é o espiritualista, como ele colocou há muito tempo atrás. Esse não é um mundo de mudança, esse não é um mundo de reforma. Esse é um mundo de provação. É um mundo de provar que você está disposto a abrir mão da materialidade. E aí, quando vem para a carne, a gente começa a compactuar com os pensamentos que nos prendem à materialidade, que colocam a materialidade, o bem material, acima do bem espiritual. Então isso é isso que ele vem tentando fazer a gente pensar. Se você quer ser diferente dos outros, você vai ter que ser diferente. Sim, porque o espiritualista é diferente do materialista. E não dá para compactar, não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Se você não serve a dois senhores ao mesmo tempo. Então é isso que ele vem tentando alertar nessas diferenças, que ele já falou na intencionalidade e que ele já falou agora na questão das normas de vida. Agora tem um detalhe interessante nessa história toda, que eu vou tentar colocar aqui. Vocês se lembram por que que ele falou que a intencionalidade, prestar atenção na intencionalidade que vem na a mente, que está por trás dos pensamentos? Vocês se lembram por que que ele disse? Por que esta intencionalidade é importante? Segundo ele, porque essa intencionalidade lhe mostra o objetivo de vida. Vocês lembram na semana passada que ele falou que prestar atenção nas normas de vida que está baseado nas normas de vida que está, e que elas se baseiam, o que elas tentam defender, foi a palavra que ele usou. Vocês lembram o que ele disse? O que essas normas de vida tentam defender? O objetivo de vida. Esse é o ponto nevrálgico. Esse é o ponto central. Qual o seu objetivo de vida? Essa é a grande diferença entre um espiritualista e um materialista. Esta é a grande diferença entre o espiritualista e o materialista. Porque o espiritualista tem que ter um objetivo espiritualista. Quanto que o materialista tem um objetivo materialista, óbvio. Janaína, sobre a intencionalidade, a mente diz algo, aí posso responder, não sei. Mas quem garante que a mente não vai dar uma intencionalidade falsa? Perguntando de novo a mente. Não acreditando de novo na mente. Quando você responde não sei, você não está dizendo nem não nem sim, Janaína. Você está dizendo não sei. Aí ela diz, ah, mas é essa. Não, eu não sei se é. Ah, mas então é aquela. Não, não sei se é. O problema é que a gente, pela sua pergunta, e a gente faz muito isso, a gente não acredita numa coisa e acaba acreditando na outra. A Márcia muitas vezes diz para o Joaquim, tudo pode ser ou pode não ser. Mas isso ela fala quando ela não acredita que é. Aí o Joaquim diz para ela, também pode não ser, né? Porque a gente usa, a mente usa muito, tá? O ensinamento é em defesa própria. Em defesa da sua verdade, Janaína. Então a gente precisa estar sempre atento para não acreditar em nada. E aí que ele fala, quando vier à sua mente que você conseguiu fazer, diga, não sei. Porque ela vai te enganar mesmo, ela vai criar intencionalidades falsas com uma outra intencionalidade. Porque tudo que vem da mente, Janaína, é fundamentado em objetivos humanos. Por isso tem uma intencionalidade humana e usa de normas de vidas humanas para defender essa intencionalidade. Então é isso, não acredite em nada. Então não adianta você dizer ela, mas se ela der uma intencionalidade falsa. Se ela te der uma intencionalidade falsa, você não tem que saber se ela é falsa ou se ela não é falsa. Não importa. Responda para tudo, não sei. Ficou claro, Jana? Estou voltando. Esse é o ponto nevrálgico. Esse é o ponto que a gente precisa está muito atento. Qual o objetivo de vida de cada um? Qual o objetivo da sua mente ao criar pensamentos, ao viver pensamentos, ao projetar futuros, ao classificar entre bem e mal? O que que ela está pretendendo com isso? Porque, como eu disse, toda a mente é ligada a um objetivo humano, porque ela é humana. Aliás, já diria Joaquim, ela é humanidade e não humana, né? E isso para gente que diz que quer ser espiritualista, diz que está buscando alguma coisa, é o ponto mais importante. Como a Janaína disse, eu posso dizer não sei para a mente. Mas também posso dizer outras coisas para ela. Posso dizer outras coisas para ela. Posso dizer, olha, você não tá, você não, eu quero ser espiritualista. O que você está me propondo aqui é uma defesa do meu materialismo. E eu não quero isso. Eu não quero tomar posição. Eu não quero. Eu não gosto. Não é isso que é o meu objetivo. Porque senão a gente vai ficar realmente preso àquela coisa material. Janaína, será que descobriremos quem somos, nossas verdadeiras intenções? Não, Janaína. Enquanto humanizados, não. Nós nunca vamos descobrir enquanto humanizados. Por quê? Porque para nós só existe aquilo que a mente diz que existe. Nós somos. Só somos aquilo que a mente diz que nós somos. Só vivemos aquilo que a mente diz que nós estamos vivendo. Nós só temos consciência de alguma coisa, Jana, através da mente. Então nós não vamos descobrir quem somos nós, não vamos descobrir nossas verdadeiras intenções nunca, enquanto humanizados. Depois que nos libertarmos desta mente, aí sim, aí pode ser que a gente saiba. Mas agora, por enquanto, não. Por isso não acredito em nada, não acredito em nenhuma intenção que ela diz que você tem. Daniel Zamba, a mente sempre propõe algo para obter prazer e evitar a dor? Não, Zamba. A mente propõe alguma coisa. Um abraço, Rosa, se você estiver me ouvindo. A mente não tenta evitar a dor, até porque é ela que cria. A mente tenta lhe colocar numa situação de esperar o prazer. Esperar a resposta positiva. Esperar que aconteça aquilo que você quer. Esperar que a vida vai ser de acordo com as suas vontades. É isso que ela sempre propõe. E aí, de vez em quando, ela faz a vida acontecer daquele jeito que ela propôs. E aí ela diz: agora é a hora de você ter prazer. Ela não fala em evitar a dor. Ela lhe dá a ideia de que você vai conseguir, que você vai conquistar e que aí você vai ter prazer. Mas ela também cria a vida de uma forma contrária daquilo que você quer. E aí lhe diz: você tem que sofrer. Na verdade, me desculpe se eu vou atingir alguns sonhos de vocês agora. Na verdade, Daniel, o grande problema que a mente cria, da mente, é que ela cria a esperança. Todo aquele que tem esperança em alguma coisa está preso ao mundo material, porque está buscando realizações neste mundo. Aquele que faz na esperança de receber, aquele que faz na esperança de alcançar, aquele que faz na esperança de ser, esse certamente vai passar pelo prazer e pela dor. Esse é o elemento que a mente usa para nos deixar, como é que eu posso te dizer, anestesiado. Eu conheço gente que já jogou na quina, jogava na loteria esportiva, foi para a quina, foi para a cena toda semana e tem esperança de um dia ganhar. Será que esse cara já parou para sonhar, para somar quanto ele já gastou? Eu acho que dá um prêmio de loteria, Daniel. Mas ele continua jogando com a esperança de... Todo mundo se casa com a esperança que aquilo vai ser para o resto da vida. Todo mundo faz um trabalho esperando acertar. Esse é o elemento que a, que a mente usa. Esperança é o elemento que a mente usa para nos manter presos às normas e às intenções humanas, Daniel. Porque ela te dá o sonho. Tem um texto que foi até ditado há algum tempo atrás, que diz assim: o ser humano diz que sonhar não custa nada, mas o sonho tem um sonhar é o preço mais caro que você paga. Você perde a felicidade, você perde a verdadeira felicidade. Porque quem sonha, quem tem esperança de alguma coisa, sonhar, que eu digo, é no sentido de ter esperança, não de dormir, tá? Porque quem sonha está preso ao prazer e à dor, está preso aos objetivos humanos, porque toda a esperança e todo sonho que a mente cria, ele está preso a alcançar um objetivo humano. Mesmo quando esse objetivo é, por exemplo, a elevação espiritual, a mente faz isso com o sentido de ganhar. Ganhar a elevação espiritual. Então veja que ter esperança em alguma coisa, sonhar com alguma coisa, é algo bem humano. Não tem nada a ver com o espiritual. Armando, e essa mente que temos é essencialmente humana. É o que eu falei, Armando. Na verdade, Joaquim diria, ela não é humana, ela é a humanidade que você vive. Ela cria o que nós chamamos de humanidade. Não é ela que é humana. Ela cria o que nós chamamos de humanidade do ser. Que está ligado a esse trinômio: objetivos, intenções e código de normas. Janaína, até porque eu devo ser pentapolar. Cada hora ela diz que eu sou uma coisa. O objetivo dela é te confundir. Para que ela quer te confundir? Para você não se libertar dela. Porque ao mesmo tempo que ela te confunde, ela diz que ela tem a solução para você, que ela tem a resposta para você. E aí você se agarra a ela. E aí a mente, nesse caso, Jana, sabe o que ela vira? O bezerro de ouro que Moisés encontra o povo adorando. Nós passamos a adorar a mente porque a gente acredita que ela vai ser a solução dos nossos problemas. Ela vai resolver, a mente vai nos conseguir a elevação espiritual. Já pensou? A gente acredita que por através da mente, através do conhecimento, através do raciocínio humano, nós vamos chegar a Deus. Já pensou? Mas é isso que ela diz. E a gente acredita, né? Ale, Firmino, se puder, comente, por favor. O espírito usa esse meu ego, essa projeção, para suas provas. Ok. Nunca ouvi, não sei quem é, e quando eu, humano, me desumanizar, acaba de vez. Tenho a impressão que ele, o espírito, segue seu caminho e eu, o personagem, só apagado de vez. Eu só tiraria da sua frase aqui, Aleph, o tal ele, a impressão que ele, não é ele o espírito, eu, o espírito, sigo o meu caminho, e eu, personagem, só apagado de vez. Por que essa mudança, o Aleph, na verdade ela não é uma mudança tão profunda assim. Basta você acreditar uma coisa hoje e acreditar outra amanhã. Tinha um filme que eu cheguei até a usar, eu acho que o Bruno deve lembrar, se ele estiver conseguindo ouvir. Nós usamos até lá no ateliê em São Paulo, que o comentarista fala o seguinte: se eu ligar sua mente a um computador que tem um programa que diz quem é você, você passa a ser o que o computador diz que você é. Você nem vai lembrar que você não é, ou que você já foi outra coisa. Isso acontece algumas vezes até, não pensando em computador, mas algumas pessoas sofrem pancada na cabeça e começam a acreditar que eles são outras pessoas. Começam a gostar do que não gostava. Então existe um espírito, sim, que é você. Mas esse você ou espírito não é esse mundo de ideias que você tem. Não é esse mundo de compreensões que você tem. E esse mundo de compreensões que você tem é o eu, o eu humano, o Firmino. O Firmino é uma compreensão que vem através da mente e que o espírito vivencia. Agora, eu Firmino, eu espírito, não chega à mente. Então, Aleph, é isso mesmo. O espírito recebe o ego. Esse ego são os pensamentos e o mundo de ideias que você, humano, diz que é você. Esse mundo de ideias, ou ego, ou pensamentos, são as provas do espírito. É onde ele vai provar a ele mesmo, não a Deus, a ele mesmo, que já entendeu que esse mundo de pensamentos e ideias não representa a realidade espiritual que ele tem. Que as intenções criadas por esse mundo de pensamentos não são reais. Que as normas criadas por esses pensamentos não são verdadeiras, não são universais, são relativas. São humanas. Então realmente você, humano, nunca viu, não sabe quem é o ego, porque o ego é você. Então você não pode ver. E o ego não é você corpo humano, não é você forma, não é você figura. É um mundo de ideias. É o mundo do pensamento. Ficou claro, Aleph? A mente nos vincula ao mundo mental, Armando Schuss, apenas, e não ao espiritual. A mente não vincula você ao mundo mental, Armando. Ela é o mundo mental. A gente não pode criar figuras como se fosse individualidades. O ego, a mente. Não existe o ego, a mente. Porque senão daqui a pouco nós vamos estar procurando formas para o ego, formas para a mente. O ego, a mente, a personalidade humana, o ser humano, o Firmino, é somente esse mundo mental. Ele não cria mundo mental, ele não faz mundo mental, ele é o mundo mental. Ele é a soma de todas as ideias que você tem. Ficou claro, Armando? Ramon Lima, mas também estamos aqui ligados a uma esperança, a uma vontade, esperando alcançar algum resultado com a palestra. Desculpe, Ramon, não, você já me conhece e sabe que eu não vou te atacar. Mas se você está esperando algum resultado com a palestra, você está, eu não. Sabe por que eu liguei o computador, Ramon? Porque liguei. O que que vai sair daqui? Não tenho a menor ideia. Eu não estou esperando nada. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo ouvir. Então eu deixo os nomes lá embaixo. E estou vendo gente que estava lá em cima entrando de novo. A maioria está com problema de ouvir. Se eu estivesse esperando algum resultado dessa palestra, eu estaria chateado com isso. Eu sei que você é uma, Galego. Eu estaria chateado com isso, porque afinal de contas vai acontecer logo hoje que eu estou falando, e para mim, pelo menos, esse assunto é importante. Eu acho que seria muito legal todo mundo ouvir. Se eu estivesse esperando isso, eu estaria aqui chateado, Ramon. Mas eu não estou. Eu estou fazendo. Eu estou falando, eu estou vendo aqui as pessoas, estou saindo, não estou conseguindo ouvir, eu não estou nem me despedindo, porque se ela não está conseguindo me ouvir, não vai ouvir eu me despedir. E não dá tempo de eu falar e escrever ao mesmo tempo. Então eu não estou esperando resultado nenhum, Ramon. Mas, não estou esperando que vocês acreditem no que eu estou falando. Na verdade, eu estou falando para mim mesmo. Sem esperar que eu entenda isso e que eu coloque isso em prática amanhã. Não sei, pode ser que eu coloque, pode ser que eu não coloque. Vamos ver. Esse é o problema da esperança. Mesmo a esperança na busca espiritual, a esperança de alcançar a elevação. Isso eu já acabei comigo há muito tempo. Eu não vou mudar, eu sou assim. Não tenho esperança que nada vá dar certo. Vou continuar. Sabe, Ramon, eu deito e durmo. Esse ato de dormir não sou eu que faço. Que tem dia que eu rolo na cama. Tem dia que eu fico vendo televisão ou filme até 3 horas da manhã. Tô sem sono, vou ficando. Agora tem uma hora que me apagam, como acontece com todo mundo. E no dia seguinte eu acordo. Não sou eu que acordo, me acordam. Eu desperto. Eu não pensei, eu tenho que acordar, está na hora, eu vou levantar. Não, eu simplesmente abro o olho. Opa, estou acordado. Se você dormir com a esperança de acordar no outro dia, pode ser que você não acorde, cara. Nem isso eu tenho mais. Sabe, a única coisa que eu faço é dizer: opa, me acordaram. Me acordaram, eu tenho um dia pela frente. Vamos lá, vamos ver o que acontece nesse dia. Não me programo, não faço nada, vou deixando o dia passar. Hoje estava programado do Joaquim estar aqui. Se eu tivesse esperança de que o Joaquim tivesse, estaria de novo sofrendo. Deixa eu continuar a tua pergunta. Esperando que essa ação possa trazer resultados que sonhamos, seja humanos ou espiritual. Pois é, eu não sonho com resultado nenhum. Eu vivo. Vivo o que acontece. Sem resultados. Vou deixando acontecer. Na sua complementação, mas se o raciocínio humaniza o espiritual, só tem humano, né? Pois é, só tem humano. Então, ainda o raciocínio meu cria esperanças e cria sonhos. O sonho de que vai dar tudo certo, o sonho de que tudo vai acontecer, o sonho de que as coisas vão se realizar do jeito que eu quero. Ela ainda cria, a mente ainda cria, eu tenho esses pensamentos. Só que eu já não me prendo a eles. Porque eu sei que se eu me prender, pode acontecer e vai acontecer, ou vão acontecer, diversos caminhos laterais que vão me tirar daquele rumo. Daquele rumo que eu esperava, daquele rumo que eu sonhava caminhar. Então por isso eu não penso em nada. Deixa pra lá. Eu não penso, não, desculpa. Eu não me aprisiono ao pensamento. Você está achando que de noite vai ter palestra ou pensamento? Então tá bom, vai ter. Agora, se não tiver, eu não vou sofrer, não. Galego teve algum tempo vindo aqui em casa, ajudando a gente. Ele é testemunha, cara. Como eu me preocupava com a gravação, como eu me preocupava em fazer a palestra, como eu me preocupava em ter que estar aqui na hora, tudo certinho. Pra quê? Nunca a minha preocupação trouxe algum resultado. Os resultados apareceram quando apareceram. Ou sempre apareceu um resultado, né? Seja positivo ou negativo. Mas a minha preocupação nunca adiantou de nada, não, cara. Então o Galego pode até falar sobre isso. Pode dizer para vocês quanto eu aqui ficava preocupado em fazer as coisas que tem que acontecer. Hoje em dia, o pensamento vem e eu mando ele embora. Aleph, as palestras ajudam a tirar um peso chato da vida. A culpa de fazer isso ou aquilo, quem fez fui eu, não sei. Ela ajuda nesse ponto, Aleph. Mas ela te ajuda também a conviver com a própria vida. Não é só a culpa pelo que você fez. É você começar a viver a vida sem o peso chato. De quê? De ter que ser, de ter que estar, de ter que fazer. Eu outro dia falei isso aqui. Tudo que a mente cria é fundamentado no ser, estar e fazer. E cria uma coisa chamada obrigações, que eu acredito que o Joaquim ainda vai falar dentro dessa nossa questão de espiritualismo e materialismo. O que que você se sente obrigado a fazer, Aleph? O que que você se sente obrigado a realizar? O que que você se sente obrigado a ter? Essa é uma coisa que a gente não se pergunta. A mente cria obrigações de ser, estar e fazer determinadas coisas. E você entra, cai nessas obrigações. E aí põe um peso imenso na sua vida, que é o peso de realizar. Mas cara, por mais que eu tente realizar, as coisas não acontecem. Eu passei o mês de outubro quase todo dizendo, olha, eu não fazendo nada aqui do trabalho, não separando. Tem um amigo nosso que está dando um curso do Livro dos Espíritos em cima do que o Joaquim falou. E eu até hoje não acabei de separar as faixas do Livro dos Espíritos e eu tenho que fazer. Já estamos no meio de novembro e eu ainda não fiz nada em novembro, apesar de ter dito que eu ia fazer, me comprometido comigo mesmo a fazer. Resolveu? Não. Agora, se fosse antigamente, eu estaria me culpando, estaria brigando comigo mesmo. É isso que eu chamo do peso chato da vida. Hoje eu não estou nem aí, eu não fiz, não fiz. Se não era para fazer, não era para fazer. Se não aconteceu de fazer, não aconteceu. Então esse peso chato da vida também os ensinamentos do Joaquim tiro, viu? Luiz Lacerda, somos meros instrumentos magnânimos desta grande força cósmica que rege todo o universo? Eu não sei se somos instrumentos, Luiz, porque será que a força cósmica que rege todo o universo e que deve, tem que ser grande mesmo, precisa da gente para fazer? Ou ela nos dá a oportunidade de participar dos acontecimentos? Veja, como instrumento, eu passo a ser algo necessário, algo que ela precisa usar. Mas se ela é tão magnânima assim, será que ela precisa da gente? Essas coisas que a gente tem que começar a pensar, Luiz Lacerda. Sabe, eu sou instrumento do universo. Não, eu não acho que eu sou instrumento do universo, não. Acho que eu tenho a honra de estar no universo e de ver o universo agir. Porque ele age. Ele age independente da gente, Lacerda. Então ele não precisa da gente, não. A mente humana tem que é muito valorizar a figura humana. Mas a figura humana é um grão de areia, rapaz, no universo. Só nós damos a importância a nós mesmos, essa importância tão grande a nós mesmos. Porque afinal de contas a gente só tem a gente mesmo, né? Daniel, não se ligar aos padrões humanos não é ter a esperança, uma esperança de viver uma vida espiritual? Não, Daniel. Você pode, na verdade, você pode fazer este trabalho. Já baixou o som de novo, como sempre quando eu falo no final dá um problema de som. Vamos lá, vou tentar falar mais alto. Você pode fazer esse trabalho, Zamba, com a esperança de ganhar na vida espiritual. Tula, é o meu microfone que chega essa hora dá problema. Acho que ele está me dizendo que está na hora de parar. Mas você pode fazer isso com a esperança de ganhar na vida espiritual. Eu não faço com essa esperança. A mente diz que é para isso. Mas eu não faço com essa esperança. Sabe por que que eu busco fazer isso, Daniel? Para não sofrer. E nem tenho a esperança que se fizer... eu não vou sofrer. Quantas vezes eu faço e sofro? Então eu faço sem esperança de nada, sem esperar nada, sem esperar nem fazer. Que dirá a esperança que dê certo, a esperança que vai resultar em alguma coisa. Ficou claro, Daniel? Fazer por fazer e não fazer porque quer ganhar alguma coisa. Tula, eu acho que tudo que existe no universo tem uma utilidade, senão não existiria. Nós também devemos ter alguma utilidade, senão não existiríamos. Concordo plenamente com você. Tula, só tem uma coisa. Daí você achar que você é o instrumento necessário que o universo precisa de você, vai uma diferença grande. Denilo, pai Joaquim, eu não estou aqui para julgá-lo nem brigar, eu estou aqui para falar que você errou feio. A família nasceu do amor puro e verdadeiro, que está dentro do coração do nosso Deus, Pai do Amor. Denilo, não é o Joaquim que está falando, é o Firmino. Eu comentei no meio dessa conversa essa parte. Então, essa é uma opinião nossa. O erro depende da opinião sua. Eu acho que eu não estou errado. Concordo plenamente com o que o Joaquim fala. Mas eu acho que eu não estou errado. Aí o erro vem da sua percepção e não da minha. Gente, vamos parar por aqui, que realmente está difícil aqui, o som está baixando cada vez mais. Eu tenho que comprar um microfone novo. E não faço isso e não vou me culpar agora porque está dando problema. Tá? Então, boa noite. Amanhã eu vou botar a gravação no ar. Pode ficar tranquilo. Boa noite a todos. Obrigado por me aturarem aí, tá?